Sexoterapia. Para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Xingamentos, ameaças, agressões verbais e manipulações são violências graves que pessoas sofrem em relacionamentos tóxicos. O termo tóxico se popularizou para definir relações não saudáveis. Um relacionamento tóxico, a dependência do outro, tanto financeira quanto emocional ou física. Mas, infelizmente, o termo entrou naquela listinha de palavras que, de tanto ser usada, parece que tem se esvaziado. Vocês sabem como é. Nesse episódio do Sexoterapia, o videocast de Universal Walk que debate sexo e relacionamento, a gente vai colocar cada coisa em seu lugar. O que é relacionamento tóxico? O que é uma relação abusiva? O que merece perdão? Com ajuda, claro, eu não vou responder isso sozinha, tá? Com ajuda, claro, dela, a psicóloga, educadora sexual e terapeuta de casais responsável por alugar um triplex por semana na cabeça dos nossos ouvintes. Bem-vinda, Ana Canosa.
Oi, Bá, querida. Olá a todos os ouvintes, as ouvintes. É isso, você sabe que eu estou dando aula para o ensino médio de sexualidade e uma das perguntas que eu mais recebo quando eu dou aula do tema sobre amor é assim: o que configura uma relação tóxica? Interessante, né? Pessoas de 15, 16 anos preocupadas com essa temática, como você bem falou, porque tudo agora virou relacionamento tóxico e a gente também precisa falar sobre isso e refletir.
Muito bom. E para engrossar o coro do debate de hoje, porque esse é um assunto que não é fácil, né? A gente tem uma convidada especial, que é a influencer Jaci Lima, que é atriz, humorista, criadora de conteúdo e que usa o seu conhecimento profissional e experiência de vida para falar sobre autocuidado, autoestima, intimidade, relacionamento, mas com muita irreverência e humor. Jaci, obrigada por estar aqui com a gente, bem-vinda.
Obrigada pelo convite, olá para todos vocês, para todo mundo que nos ouve, espero que esse papo eu aprenda bastante e passe também conhecimento, que é sempre importante. Trocas.
A primeira pergunta que eu quero colocar para começar essa conversa, justamente porque, por causa disso que a Ana falou, de que tudo agora a gente fica taxando como atitude tóxica ou abusiva, eu queria saber se existem atitudes dentro de um relacionamento que não podem ser perdoadas e quais vocês pensam que são essas atitudes. Ana Canosa, o que tu acha?
Olha, na minha cabeça vem logo a questão da violência, né? Mas eu acho tão difícil responder essa pergunta, porque eu acho que a gente pode perdoar tudo, sabe? Por mais doloroso que seja, o que não significa que eu escolho continuar convivendo com essas pessoas. Já tive uma discussão dessa uma vez, porque existe, acho que, um pouco essa mística de que quando você perdoa, que aquilo se apagou e que é isso mesmo e que você pode continuar convivendo. Deus me livre! Se eu percebo uma pessoa que me coloca para baixo, que me faz mal constantemente, que aquilo é uma frequência no comportamento do outro e que faz alguma coisa que me magoa, eu posso perdoar até para eu poder me livrar um pouco, até por eu entender a humanidade do outro. Mas eu posso escolher não querer estar com essa pessoa nunca mais, mesmo que seja uma mãe, um irmão, eu posso escolher viver longe. Então, eu acho que essa é uma questão importante, né? Mas também tem assim, eu acho que algumas situações, elas até podem não ser perdoadas também, sabe? O que não significa que você precisa ficar remoendo essa situação para o resto da vida, né? Ressentida por aquilo. Então, eu posso até dizer, não perdoo essa pessoa com o que ela me fez. Só que como eu levo isso para a minha vida, é que eu acho que é o grande problema, né? O ressentir é uma palavra interessante, porque toda vez que você ressente, você sente de novo. Então, você fazer deste fato, daquilo que aconteceu, de uma violência, de uma problemática, de uma relação tóxica, o fantasma da sua vida é que eu acho que é o grande problema, e às vezes o perdão pode te liberar disso. Mas o que eu queria deixar bem claro, né, que existem situações que são extremamente traumáticas, que marcam a vida de alguém, como abuso sexual, por exemplo, como um abuso psicológico, como cárcere privado, acho que tudo isso pode ser bastante complicado, como possessividade extrema, E as pessoas precisam buscar ajuda nesse sentido, porque o próprio indivíduo, mesmo que livre, mesmo que distante dessa pessoa que cometeu um ato de violência contra ela, um ato abusivo ou tóxico, a própria pessoa carrega isso e ela provavelmente vai ter dificuldade na vida de lidar com outras relações.
É aquele também, eu perdoo, mas não esqueço, né? E também eu acho que tem uma coisa que é do auto-perdão, né, Jace? Que é assim... Sim. É perdoar a gente mesmo que estava naquela relação ou naquela situação. E aí, como a Ana disse, seguir em frente como consegue. O que, que tu acha, Jace? Qual é a tua posição aqui nesse debate aqui, inicial?
O que a Ana falou sobre... Eu sofri abuso, né? Eu sofri abuso sexual dos meus 5 aos 8 anos de idade. Então, você crescer se culpando é péssimo. Então, tem...
É justamente por isso que eu te perguntei. Lembrando da tua história, assim, né? O que tu te sente confortável, obviamente, de falar... Mas eu acho que também a gente passa por um período da gente de ter que se perdoar quando passa por isso, né?
Sim, e são duas questões aí. Porque o abuso sexual, ele é diferente do estupro, né? Então, o abuso, ele engana muito. Muitas mulheres se sentem culpadas de, poxa, será que eu me permiti passar por isso? Sabe, meu corpo, ele respondeu positivamente àquilo, sabe? E aí vem também a culpa de você nunca ter contado. Porque vem a cobrança, só porque você não contou na época. Você, será que você não gostou? Será que você não permitiu viver aquilo? Então você cresce com esses dois medos, de ter se permitido e não ter contado. Então você precisa se desculpar também, né? E fazer e ter uma autocrítica também, sabe? E quando a gente parte para o relacionamento, eu já fui abusiva, eu tenho consciência que eu não fui abusiva no relacionamento. Porque hoje eu faço terapia.
Amém.
Hoje eu faço terapia e, assim como a Ana, a minha terapeuta, ela aluga vários triplex na minha cabeça, sabe? Porque a pessoa que é dependente emocional, por exemplo, muitas vezes ela é abusiva. Porque
exatamente.
Ela não quer aquela relação. Aí as pessoas acham que toda pessoa que é dependente emocional, isso independente do tipo de relação que se tenha, pode ser amorosa, pode ser familiar, entre amigos, sabe? Às vezes a pessoa que é dependente emocional, ela que é abusiva, sabe? Só que recai sobre o outro, sabe? Quem não, não, quem tá sofrendo também. Então, eu já vivi uma situação que o meu namorado, ele foi abusivo, sim, mas no final eu estava numa dependência emocional, ele já não me queria mais e eu estava forçando com que ele continuasse comigo, a qualquer custo que ele continuasse comigo. Então, ele já não sabia o que fazer para deixar claro. Então, assim, a forma que ele conseguiu foi da forma mais humilhante possível, sabe? Ele me expôs, me humilhou dentro da igreja. Ele levou a ex dele para dentro da igreja. Só para você ter noção, todo mundo, na cabeça de todo mundo, a gente ainda estava juntos. Então, todo mundo estava olhando para mim com cara de pena, de dó, e aquilo acabou comigo, sabe? Eu falo sempre que se eu tivesse pegado ele na cama com alguém, não ia me doer tanto. Porque
uma exposição pública, né?
Sim. É humilhação pública, mas foi a forma de eu entender, ficar claro na minha cabeça que ele não me queria mais, porque chegou um momento que quem estava sendo abusivo era eu, porque eu não queria terminar. Ele me traiu, sabe? Eu pedi, eu queria que ele pedisse perdão, ele não em nenhum momento me pediu perdão. Ele queria ir embora, ele não queria mais estar comigo, e eu queria continuar com ele. Então, isso não faz sentido, sabe?
A sua fala é tão importante, Jace, sabe?
Muito.
Por quê?
Porque você Nossa, traz já duas questões. Viu assim esse episódio de um jeito
você
muito
traz
importante.
Duas questões super importantes. A primeira muitas vezes eu estou projetando no outro o abuso e eu que estou cometendo, que é o que você está trazendo, porque a gente se confunde mesmo. Sim. E a segunda é que no plano do relacionamento, vamos dizer, do conceito de toxicidade, ou de uma possessividade, de um ciúme, de fazer o outro ficar dependente da gente, perceber insegurança, todas nós podemos ser tóxicos. Aliás, a gente sabe muito bem como fazer. Sabe Sim. muito bem. Quando você tem intimidade com alguém, você sabe como deixar o outro inseguro.
Você sabe onde a ferida dói, você sabe onde é a insegurança do outro, a fragilidade do outro. E a gente tem essa tendência, e aí quando a gente, eu até falei isso no Abre, que essa palavra do tóxico, do relacionamento tóxico, do relacionamento abusivo vem se esvaziando, é por isso, porque a gente coloca, principalmente como a Jace falou, no outro, nunca na gente, né? A gente nunca, dificilmente a gente reconhece as nossas atitudes. E a gente também, e aí eu acho que é legal isso que tu falou, Ana, de que a pessoa pode ter atitudes abusivas, atitudes tóxicas, e não ter em outros relacionamentos, não fazer isso, né? Não é que a pessoa...
E eu acho que tem uma questão que difere bastante, que é a questão da consciência, né? Quer dizer, quando você vai percebendo, você fala, ixi, meu, não é legal o que eu estou fazendo aqui. O outro está, sabe, a relação está pesando, está ficando chata, está ficando tensa, o outro, sabe, está ficando infeliz, as pessoas estão sempre muito tensas. Então, você vai percebendo também, e aí você aponta para uma direção. Você fala, bom, o que, que eu vou fazer com isso? Né? Que eu acho que também é essa reflexão do, ah, o namorado foi, sei lá, porque agora também eu acho que a gente precisa chamar atenção para isso. O cara, isso é, a gente ouve muito das mulheres, né? O cara tem um comportamento de, eu estava conversando e de repente ele me atravessa socialmente e passa por cima. Tá. Isso por si só faz com que esse cara não tenha a possibilidade de mudar, de perceber, de refletir, de refazer. Não é assim também, a gente está achando tudo de toxicidade, né? Tudo, que, nossa, você é tóxico, sabe? Não, pera, gente, a gente depois senta e fala, olha, o que você, oh, naquele momento eu me sentia muito mal, tal, e cara, não faz isso de novo, porque eu estou falando, e aí a gente vai sacando a intenção do outro, né, Bárbara? Você vai sacando se o outro nega, se o outro diminui, você te chama de louca, aí opa, aí você fala, ih, então acho que é tóxico mesmo.
Porque senão vai enfraquecendo, e assim, primeiro que não dá a oportunidade do outro para tentar mudar, porque é isso que a gente já fala sempre, né, essa sociedade que a gente vive, que coloca os homens em alguns lugares, as mulheres em outros e tal, vivendo o que a gente está falando específico aqui no caso, nesses de relacionamentos heterossexuais, mas também acontece em relacionamentos, né, homoafetivos, obviamente, mas a gente tem as caixinhas das pessoas, se a gente não dá oportunidade para essa conversa ser feita, falar, ó, isso aqui que você fez, eu não gostei, foi errado, aí vai mais dificultando, só que também tem isso também do que a Jace trouxe, que é, às vezes eu não estou nem preparada para sair desse relacionamento, porque ele me traz algum alento, não sei,
outros ganhos, né?
Outros ganhos.
Esse meu relacionamento que ele me expôs na igreja, tudo e tal, não, foi o auge, assim, foi o nível da humilhação máxima. Gente, ninguém vai me humilhar tanto quanto esse ser humano. Não tem mais. Não tem como piorar a situação. E eu lembro que quando eu peguei as mensagens, porque eu li toda a conversa dele com ela, ela não sabia de mim. Ele virou no final que eu li e falou, agora você não vai saber com quem eu ia ficar, com você ou com ela. E eu lendo aquilo, eu falei, gente, eu era ótima para ir para a igreja com Bíblia debaixo do braço, orar, cortar cebola com a mãe dele. Olha, eu era maravilhosa. E eu que, tipo, não, era surreal. E ela que viajava, ela que ia para restaurante, ela que fazia tudo. Eu era ótima para ir à igreja e estar com a família dele. E quando eu li aquilo, eu falei, gente, bom mesmo é ser amante. De verdade. Eu coloquei na minha cabeça que o bom mesmo era ser amante. Então, eu fugi de todo tipo de relacionamento, sabe? E, realmente, eu me envolvi numa relação que eu era amante. E não tinha quem me fizesse falar que eu estava infeliz naquela relação. Eu era feliz naquela relação. E aí, depois disso, eu fui fazer terapia para desconstruir tudo isso. Porque, realmente, fiz uma blindagem na minha cabeça de não queria mais entrar em nenhum tipo de relacionamento. E não tenho muito tempo. Minha psicóloga perguntou se eu estava pronta para estar numa relação saudável. E eu fiquei completamente perdida, desnorteada, para você ver. E eu já falava sobre relacionamento na internet, tudo isso. Mas também num lugar de autocrítica e cura, sabe? E eu entrei, eu estou numa nova relação agora. Estou numa relação super saudável, sabe?
E que legal.
Isso é muito novo. Isso é muito novo porque eu tenho me permitido a muitas coisas, a gente conversa muito, a nossa relação é muito baseada em conversa, e tem coisas que eu vou perguntar para ele e ele fala, você não precisa me perguntar isso, é seu trabalho. Eu fiz um vídeo para você ver como a gente entra em algumas questões. É um vídeo que eu mostro a minha menstruação no disco menstrual. E eu falo para ele, olha, eu vou fazer tal vídeo, tem algum problema para você de eu falar sobre isso, mostrar isso, que não sei o que. Ele, olha, é seu trabalho. Não tem o porquê você me perguntar, sabe? E a relação anterior que eu tive entre esse caso que eu era amante e um outro que não foi pra frente, ele abominava tudo que eu falava na internet. E eu, nossa, eu tô numa relação saudável agora, sabe? E aí você era a guarda. E eu estava a qualquer momento pronta pra bater de frente com ele. Tanto que teve um podcast que eu fui, que eu falei absolutamente tudo que eu já aprontei na vida. Eu mandei pra ele, ó, vai assistir o podcast que eu falei aqui. você vai, entendeu? Já nesse lugar.
Ou vai ou racha.
É isso. Então, é a gente se permitir, é se curar. nós mudamos o tempo todo. Você não é a mesma pessoa da relação anterior. Mesmo que você volte com a pessoa que você se envolveu, você não vai ser a mesma pessoa, essa pessoa não vai ser a mesma. Então, a gente tem que praticar essa autocrítica e se permitir ser feliz de novo.
E auto-amor também, né?
Auto-amor. Amor próprio que cura, hein? Eu escuto de várias amigas minhas, não, eu já passei por várias relações tóxicas e abusivas. Eu sei como os homens se comportam, eu jamais vou passar por isso de novo. E cai na mesma armadilha. Porque se coloca.
Casca de banana.
Exatamente. Então você tem que ter muito cuidado com isso. E entender que você precisa praticar autocrítica. Porque você também, quando vem de um relacionamento abusivo, de um relacionamento abusivo e tóxico, você acaba reproduzindo muita coisa por conta da sua insegurança.
É, e tem uma coisa que eu fiquei pensando agora que vocês estavam falando, que tem um atravessamento de gênero, né? Tem uma questão de gênero, né? Dos papéis sexuais femininos e masculinos, que vão orientando homens e mulheres a serem manipuladores a seu modo. Porque não são só os homens que são manipuladores, né? Os homens têm um tipo de caracterização da questão de poder, do machismo, do patriarcado. Né? Mas as mulheres também muitas vezes são estimuladas a manipular de uma outra maneira. Então tem muitas mulheres que são abusivas, muitas, né? Então também acho que a gente precisa olhar com carinho para todo o entorno e para a caracterização de cada relação, o que está me fazendo mal, quanto que está pesando.
E eu também me pergunto o que é só um relacionamento ruim, às vezes, né? Uhum. Às vezes é só um relacionamento que está no fim, que as pessoas não se gostam mais, não se respeitam mais, ou enfim, estão cansadas uma da outra. Que é difícil tu terminar um relacionamento, o terminar, eu digo, o período de término, que não é o dia que tu terminou, né? Que geralmente são meses, e às vezes até anos antes do término, em que Sim. as coisas não estão boas, né? Então, assim, é aí porque ninguém tá, todo mundo tá ali pelos motivos errados. Então, a gente vai acabar nesse período em que a gente está nesse pré-término, digamos assim, não tratando o outro com tanto carinho, com tanto respeito, porque a gente não está mais ali. E não necessariamente isso quer dizer que seja uma coisa tóxica. É só o fim que, às vezes, demora para cair a ficha, né?
Às vezes, você sabe. Porque eu costumo dizer que todo mundo sabe quando você está num ambiente que não tá te fazendo bem. Se você está num grupo e esse grupo não está te fazendo bem de alguma forma, mais cedo ou mais tarde você percebe. Mas aí você começa, tem fulana que eu gosto, tem fulano que eu gosto. Ah, mas aqui tá mais legal, eu gosto de ficar em casa, todo mundo vem para minha casa, tá ótimo, vou ficar aqui. É a tal da zona de conforto, sabe? Muitas pessoas se acomodam e tem a questão da pressão social, né? Não só a pressão social, como também tem a pressão religiosa, sabe? Então, isso faz com que diversas mulheres, principalmente, continuem numa relação que elas sabem, no fundo, que estão mal, sabe? Mas precisam salvar a relação. E eu sempre falo, você quer salvar, não adianta você salvar uma relação se o outro não quer, sabe? Quando você está no remo, duas pessoas têm que remar junto, só um jogo de vôlei se tiver outra pessoa do outro lado. Então,
e nadando contra a maré ainda, né? Remando contra a maré.
E tem uma coisa que é importante, que acho que você falou também, que é assim, né? Eu sozinha não faço amor, tá certo? Quer dizer, o amor, né, numa relação, ele tem que estar sendo nutrido pelas pessoas que estão nessa relação. E às vezes também as pessoas não saem de relações que são tóxicas ou abusivas ou as duas coisas, porque fala assim, não, mas ele me ama, eu sei que ele me ama, né? Ou ela me ama. Ok, gente, às vezes a pessoa acha que ama mesmo. Só que isso não basta para você viver bem. Então, é possível que o outro, de fato, tenha uma parte dele, uma parte dela que goste de você, mesmo que de um jeito torto. Agora, esse jeito torto pode acabar contigo. Pode acabar esse amor, com o outro e pode acabar tipo com a relação.
Amor, esse tipo de amor, não, eu não gosto. Esse não é o amor que eu preciso, não é o amor que eu gosto, que eu quero, né, que é o bom para mim.
Exatamente.
Que para algumas pessoas pode fazer sentido, mas... Só que isso, gente, vocês estão falando aí de autoconhecimento e autocrítica, mas é um caminho difícil. Opa, eu tô achando opa!
É muita terapia nessa vida.
Tem uma questão de diálogo também. Tem muito casal que me segue. E eu sei quem são os casais, porque um pediu pro outro me seguir, aí mandam fotos, enfim. E é muito engraçado, porque vários estão... me usam como terapeuta, como psicóloga. E eu só consigo falar, mas você já falou com ele? Mas você já falou com ela? Não. Por quê? Ah, porque eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo dela me julgar, tenho medo dela terminar, dele terminar. Gente, às vezes até mesmo na questão sexual, às vezes eles estão com o mesmo fetiche, a mesma vontade e não conversam, gente. Os casais precisam conversar, sabe? Mas compartilham com os amigos, com parentes, mas com quem tem que conversar, com quem divide a cama, não conversa.
E eu acho que é isso que a gente também, eu acho que é importante a gente trazer nesse episódio especificamente, que é que essa conversa tem que vir antes da gente achar que é, o outro é tóxico, né? Ou que estamos num lugar tóxico, ou num relacionamento abusivo ou tóxico, porque parece que a gente só... Muitas vezes, quando eu escuto amigas falar, e pessoas, principalmente, falando assim sobre relacionamento tóxico, parece que só fala depois. Ah, não, mas ele era muito tóxico, eu me libertei daquilo. E podia ter falado 2 anos antes, 1 ano, sei lá, antes daquilo chegar no lugar onde chegou, porque as pessoas, enfim, não acharam seus caminhos e enfim, desistiram de ter uma conversa antes, que eu acho que sim, é difícil, é muita terapia, como vocês duas trouxeram já aqui. Mas a impressão que eu tenho é que é mais fácil botar no outro, taxar o outro de tóxico, e assim, o problema é ele agiu errado comigo, então por causa dele a gente não deu certo, e eu não vou aturar esse tipo de coisa. Quando, na verdade, às vezes tu tá com uma pessoa que tu ama e tu poderia até tentar salvar aquele relacionamento, enfim, ter conversas, como vocês disseram, diálogos. E aí, não sei, é difícil também chegar nesse diálogo tão aberto se a gente não faz o caminho da reflexão. E eu sinto que falta um compreendimento geral dos limites, sabe? Eu acho que foi muito importante tudo que foi falado nos últimos anos sobre relacionamento tóxico. Eu acho que por muito tempo, principalmente as mulheres, aguentaram muitas coisas de respeito dentro de relacionamentos que elas não deviam, não precisam aceitar nunca. Homens também, como a gente falou aqui. Mas parece que foi uma linha a mais, né? De tipo, tudo agora é, tudo cabe nesse lugar. Então, como a gente volta e estabelece diálogos com aquela pessoa que está do teu lado, que de certa maneira, em algum momento, tu escolheu, a gente, né, em relacionamentos saudáveis, enfim, né, que começaram de maneira, né, enfim, dentro da lei e tal, tu escolheu aquela pessoa para estar do teu lado. Então, tem algo ali que você acreditou que podia ser levado, tem alguma essência ali. Então, em que momento a gente vai desistir de conversar sobre isso? Em que momento a gente vai conversar mais sobre isso com o parceiro? Ou só botar ele numa caixinha de uma pessoa tóxica e aí não tem conversa. Difícil chegar também assim, armado para um diálogo, né?
Sim. Estamos vivendo também muito na era do rótulo, né? Que você tem que rotular isso, o outro de tudo. Você tem que ser alguma coisa, você tem que estar em alguma caixa, em algum grupo para ter aquela sensação de pertencimento. E aí entra numa questão também da responsabilidade afetiva. Hoje a gente escuta muito também. Ah, não,
a gente fez um episódio já sobre isso, nessa temporada, o episódio passado, eu acho, 1 ou 2 atrás.
Tá vendo? Porque tem a ver também. Porque às vezes a gente cobra a responsabilidade afetiva do outro. Às vezes o outro foi claro, disse que não quer mais, mas na sua cabeça a responsabilidade afetiva é atender os seus interesses, e não é isso, sabe? Além disso, antes da gente cobrar a responsabilidade afetiva do outro, a gente tem que ter autorresponsabilidade, não tem jeito.
Foi essa a conclusão que a gente chegou no episódio, inclusive, né, Ana?
É isso mesmo.
Muito passa pela autorresponsabilidade afetiva, que a gente fica cobrando do outro, e aí até nessa coisa do tóxico, como tu trouxe na tua própria história, né, Jace? Cobrar do outro que preencha as nossas inseguranças, as nossas carências, valide as nossas loucuras dentro de um relacionamento, quando, na verdade, o outro também tem as suas escolhas, né? O outro também tem as suas bagagens. Então, é meio se encontrar no meio do caminho e achar um lugar saudável ali para coexistir, né, Ana?
É isso mesmo. E é um caminho, né, de desenvolvimento. Quanto mais jovem normalmente você é, menos experiência você tem com os próprios sentimentos que você tem, né? Quando você está percebendo que você está indo para o vale do abandono. Porque as pessoas, normalmente, né, elas começam a ser tóxicas, às vezes transbordam as emoções, também porque estão sentindo que vão ser abandonadas, estão sentindo que estão com a autoestima baixa, né? Ou elas acham que o outro vai embora, então querem segurar. Então, acho que tem uma questão de autoconhecimento, de como é que eu vou gerenciar o meu próprio sentimento de abandono.
Uhum.
Como é que eu vou fazer isso? Porque no final das contas é sobra eu, né? Sou eu comigo, né?
Com a gente que a gente tem que resolver a maioria dos BO, é nós com a gente com a cabeça no travesseirinho ali e tal, né?
E foi engraçado, é engraçado e problemático, que quando eu conto essa história, muitas amigas, seguidoras, muitas pessoas, né, falam que, ah, não, mas de qualquer jeito ele foi abusivo. Sim, gente, ele foi abusivo, mas isso não significa que eu também não tenha sido.
Eu queria coisa, não tem vilão e mocinho, né? Às vezes não tem vilão e mocinho, às vezes tem dois vilões que se encontraram ali.
Só que hoje a gente fica num lugar, mulheres, eu sempre cobro autocrítica. Critique, mas pratique autocrítica, sabe? Não somos santas, reproduzimos tudo aquilo que criticamos, sabe? Então, precisamos fazer essa autocrítica para que evoluemos juntas também. Não tem jeito,
a gente faz parte do outro, da criação, né?
A gente é ser humano, a gente que diz, né? É ser humano que fala, né?
A gente está dentro desse sisteminha também, a gente também é. Ó, o papo tá muito bom. E eu vou trazer as histórias das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, para ajudar a gente ter mais exemplos para a gente debater, porque é assim que a gente faz aqui no Sexoterapia, né? Todo episódio a gente traz duas histórias reais dos nossos ouvintes para ajudar a discutir o tema da vez. E eu vou ler a primeira, que é a história da Larissa, de 37 anos, de Curitiba.
Manda casos.
Sou casada há 9 anos, tenho 2 filhos de 8 e 6 anos e meu marido é diagnosticado com bipolaridade e TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Percebo que quando meu marido consegue ter uma rotina estruturada, ele funciona bem. Mas, por outro lado, parece que quando algo sai do padrão, ele não sabe lidar. Por exemplo, se isolar na pandemia era ok para ele. Acho que ele até encarou melhor do que eu. Mas quando começou a ser possível sair e fazer programas, ele tinha crise de ansiedade. Não sei se por causa disso ou como consequência disso, ele foi ficando agressivo. Parece que tudo vai tirando ele do sério. Fica mal-humorado, briga no trânsito, no restaurante se demora a comida, tem discussões homéricas em grupo do WhatsApp por causa de política. Nunca foi violento fisicamente comigo nem com os nossos filhos, mas acho que ele algumas vezes lutou errado com as crianças. Para mim, o pior momento foi no ano passado. Ele teve uma briga específica com o irmão e os dois acabaram rompendo. O Natal foi um climão pesadíssimo. Ele tem acompanhamento psicológico e psiquiátrico e vai lidando com as crises conforme aparece. Mas eu tenho cada vez mais refletido sobre o meu lado em tudo isso. Fico pensando, quando pode sobrar para mim, sabe? Me pergunto se ele é uma pessoa tóxica e se devo me separar. Ou se também é o momento de mostrar o meu apoio ao meu parceiro de tantos anos, pai dos meus filhos. Difícil, gente.
Ah, super. É muito difícil. Uma questão muito sensível, né? Porque, de fato, alguns transtornos mentais, ou mesmo transtornos hormonais, eles podem tornar as pessoas mais agressivas, sim, né? Eu acho que tem 3 coisas importantes que eu queria pontuar nesse caso, né? A primeira é como a pessoa lida com seus próprios desatinos. Então, reconhece as dificuldades. Reconhecer as dificuldades é tão importante quanto reconhecer suas próprias habilidades. Ele percebe a doença, ele procurou ajuda. Então, esse é o primeiro passo. Então, se alguém que está nos escutando, tá, estou nessa situação, como é que eu penso sobre isso? Primeira coisa, o outro reconhece que está desatinando, que a corda está desafinada, que tá percebendo, pô, percebe, reconhece. Isso é fundamental, né? Aí, depois, eu acho que tem essa questão, a segunda questão é o quanto que ele consegue, de alguma maneira, quanto ele tem de intenção em conter o comportamento, conter a agressividade. Ele tem essa intenção? Ele acha que não tô afim.
Estourado já sei, mesmo.
Tipo o síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, sabe assim? Uhum. Então, né, até porque, muitas vezes, pessoas com esse tipo de comportamento, né, ou com transtornos mentais, podem se apoiar na doença para também fazer tudo o que querem. Uhum. Não é tão habitual, mas pode acontecer também. Bom, então tá, então eu tenho TAG, tá? Ah, eu tenho não sei o quê, tá? Ah, eu sou bipolar mesmo. Então, não. Ok. Tem uma questão de doença ali, precisa ser levado a sério, que pena, vamos tratar. Então, ele tem a intenção, né? E acho que a terceira é justamente se ele consegue, se ele vai construindo ferramentas, se ela percebe que existe, que ele vai, é meditação, é psicoterapia, não sei o quê. Então ele vai, ou ele fala, opa, consegui, hoje eu consegui conter. E aí eu acho que está uma avaliação importante, né, o quanto que esse cara consegue aplicar e ele vai desenvolvendo ferramentas para lidar com isso, porque eu acho que também não é fácil, ela tem 9 anos de relacionamento, filho e tudo isso, né? Uhum. E essa coisa da parceria, pô, agora que eu vou abandonar, eu entendo o que ela está pensando. Mas, por outro lado, ela tem que pensar também do quanto que ela dá conta, né? O quanto que ela aguenta também.
Tem uma coisa que eu acho muito importante pontuar aqui, a Lu Ferreira, a Lutz Ferreira, chata de galocha no Instagram, ela fala muito sobre as coisas, questões de saúde mental dela e do marido. E eu acho que o mais importante que ela falou para mim, que me pegou muito nos últimos tempos, é que isso que a Ana falou, legal procurar ajuda médica, psicológica, mas não é só isso, né? É isso, é a meditação, é uma atividade física, é uma vida regrada, é porque os momentos de crise podem até acontecer, mas quando isso não está acontecendo, o resto da vida está como? Né? E tem outra coisa, né, Ana, que tu sempre chama atenção, já falou isso algumas vezes, é muito difícil o lugar dessa pessoa que está ao lado de uma pessoa que tem uma doença. Porque cara, a pessoa, ela não se sente, quase muitas vezes, é isso que ela falou, fico pensando quando vai sobrar para mim, se ele é uma pessoa tóxica, se eu devo me separar, mas ele é o meu marido, meu parceiro de anos, pais dos meus filhos. Como a gente consegue impor os nossos limites e, ao mesmo tempo, ajudar essa pessoa? Como a gente faz para a gente não acabar adoecendo do lado dessa pessoa também?
É difícil. Eu sugeriria, por exemplo, terapia de casal para eles, porque também é isso, né, Bah? Eu fico muito sensibilizada, porque dificilmente, ou quando a pessoa está numa crise profunda, então vamos pensar numa depressão profunda, aquela pessoa que não sai da cama, não toma banho, etc. Aí sim, muitas vezes, os profissionais de saúde mental vão lá e chamam a parceria para conversar sobre como lidar, como não lidar, risco de suicídio e tal. Mas quando a pessoa tem um transtorno, a pessoa vai para o consultório do psiquiatra, consegue falar, consegue manejar, ela é minimamente funcional, dificilmente chamam a parceria para dizer, ó, deixa eu te explicar o que é transtorno afetivo bipolar. Ó, deixa eu te explicar as dificuldades que você, como parceiro, como parceira, vai enfrentar. Porque muitas vezes você vai se sentir só. Porque a pessoa está ali tentando dar conta dela. Imagina você ter uma ansiedade generalizada, você sai por aí fazendo. Cara, a pessoa tá, né? Aí a pessoa faz não sei o que, é agressiva, aí se sente culpada depois, porque ela tem minimamente
consciência. E ela tá lidando com o universo dela. Ah. A relação afetiva tá no terceiro lugar ali desse pódio. Exato. Primeiro ele tem que estar tá nele mesmo, né, já.
Assim, exatamente.
Tá bem para conseguir estar tá bem numa relação.
E é bem complicado. Eu tive um relacionamento e muito nova, acho que eu tinha 17 anos por aí, e esse meu ex, ele se drogava. Eu descobri depois que ele se drogava e tal. E teve um momento que eu falei para ele que eu queria terminar. E ele começou a fazer chantagem emocional comigo. Falou que se eu terminasse com ele, ele ia voltar a se drogar, porque ele tinha parado. Disse ele que tinha parado. Ele falou que ia se matar. Então, ele meio que me obrigava a estar naquela relação, sabe? E como ele estava doente também, ele estava com depressão, tudo isso... você se sente culpada também se você sair daquela relação. Nossa, a pessoa tá doente, ela tá mal, eu vou largar ela nesse momento difícil. Por isso que eu não julgo, porque a pessoa acaba adoecendo junto.
É isso mesmo.
Sabe?
Então,
a pessoa acaba adoecendo junto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de cobrar o outro, de, porque é a mulher, é o homem, tem que ficar até o final, porque... Esse é um pensamento muito, muito cristão também, né? Na alegria,
super.
Na doença.
Super, super.
E você tem que dar conta de tudo psicologicamente, viu, gente? Ah, eu tenho que dar conta psicologicamente, eu tenho que fazer...
Como é que eu vou abandonar uma pessoa doente, né? Que tipo de pessoa eu sou? Cristão, né? Que tipo de pessoa eu vou ser se eu abandono o pai dos meus filhos quando ele tá mal? Né?
Sabe, é um peso muito grande. Você começa a se sentir culpada aí tem toda a pressão social, pressão religiosa, todos os tipos de pressão. Só a gente vê que sai na internet muitas vezes como as pessoas são atacadas, sabe? Então, é muito difícil quando você está com uma pessoa que tem algum tipo de problema, seja físico, seja mental, enfim, porque você adoece junto. Você adoece junto, sabe? E não significa que você esteja preparado para aguentar aquilo. Porque às vezes a pessoa que está doente está muito mais forte emocionalmente do que você.
Ou preparada, né? E que eu acho que é isso também, porque a gente fica com a pessoa que tá, gente, na verdade, a pessoa que tá do lado, fica com toda a carga mental. Porque quem tá passando por uma doença, é o que a Ana falou, tem as orientações, tá tomando uma medicação, ele aqui, no caso, tá fazendo uma terapia. E aí o parceiro, a pessoa que tá do lado, ela não tá passando, não tem essa orientação, ninguém tá, as pessoas não estão olhando para ela, né?
Não.
O problema dele, nesse caso aqui que a gente tá lendo, em casos parecidos, como tu falou, que a gente vê muito na internet, é, tá claro, essa pessoa é a que tá com doença no casal, a pessoa que tá com problema, passando por uma dificuldade. Então, como a gente pode fazer para ajudar ela? E aí tem uma pessoa que é deixada totalmente de lado. E isso é muito complicado. Eu vi acontecer com uma pessoa muito próxima a minha, e aí eu por causa do que a Ana falou aqui num episódio, que ela falou, ah, eu me solidarizo muito com os parceiros, que aí eu fui ligar para essa amiga minha e eu falei, amiga, como tá para ti? Ela, não, o fulano tá, foi no médico, tá tomando remédio, tá procurando psicólogo. Eu falei, não, como é que tá para ti? E aí ela
desandou. Claro.
Tá muito difícil, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que falar, eu tô com uma pessoa em casa que é um peso morto, eu não posso contar para nada. Porque
não me
é
sinto
muito solitário. Não me sinto desejada. Por que que eu tô nesse
relacionamento? Não desejo também, porque isso impacta muito, muito diretamente na sexualidade. Sim. Eu sou a pessoa responsável por trazer alegria. Você imagina, isso. Você ficar a única pessoa responsável por trazer alegria na porta.
Palhaço
da
nossa, fazendo malabarismo, literalmente fazendo
você
malabarismo.
Entre as sozinha. Pessoas. É você exatamente. Estar sozinha numa relação, porque outra pessoa não pode fazer nada.
Então,
é difícil. Tá sozinha lutando e aí tem as pessoas te cobrando. Minha madrinha
tem uma pergunta que ela faz aqui.
Ela tinha ela. Esclerose lateral amiotrófica. Então, assim, foi muito complicado. Muito complicado. Sabe? Ela lutou até o fim, ficou até o fim. Mas eu presenciei aquilo. É muito difícil a pessoa que está ali do lado da pessoa que está doente. É muito complicado. Então, também precisa de apoio psicológico.
E aí tem uma questão... E aí tem uma questão, Ana, que eu acho importante que ela traz também no coisa dela. Ele é tóxico no então, relacionamento? Então, o que eu acho que é importante, porque assim, às vezes ele pode não estar sendo diretamente tóxico com ela.
Mas talvez ele seja com ele. E aí o quanto que é, né? Com ele eu digo, no sentido assim, né? Porque acho que é importante a gente separar o que é relação tóxica do que relação abusiva. A relação tóxica, ela está muito ligada a aspectos psicológicos. Uhum. Então, e ela tem assim, qual é o resultado, né, dos sentimentos e do comportamento do sujeito? É minar a alegria, sabe? As pessoas começam a ficar desesperançosas. Então assim, puta, sempre é agressivo na fala. Nossa, é super possessivo e ciumento, é briga toda hora, vem toda hora fazer DR, é aquela coisa que a pessoa fala, nossa, mas eu não aguento mais, entendeu? É cansativo, mineiro. Então, então, acho que tem que pensar isso, são comportamentos e ações e pensamentos, ou a pessoa é super negativa, então tudo é ruim, tudo não vai dar certo, então são comportamentos que vão minando o entusiasmo de viver. O quanto que ele tem comportamentos dessa natureza por personalidade e o quanto ele está tendo comportamentos por causa do transtorno. Então, isso não dá para a gente responder. Por quê? Porque a gente não conhece. Então, talvez seja importante conversar com o psicólogo dele, talvez seja importante conversar com o psiquiatra dele, para ela entender um pouco melhor, né, o que é da doença e o que é dele. E mesmo assim, ela ainda tem essa escolha de querer outra relação também, né? Eu entendo que tem, imagina, eu que sou uma pessoa que sou super a favor do amor, ela deve pensar, e se fosse eu? E se eu? Porque amanhã eu não sei, eu, né? Gente, eu já tive umas crises de raiva por causa da menopausa que nunca tive na vida. Umas coisas esquisitíssimas, sabe? Brigar do nada, do além, por conta de hormônio. Aí você fala, opa, gente, pera, tá acontecendo alguma coisa, né? Então, essa coisa da consciência é super importante. Aí você vai buscar ajuda e tal. Então, é difícil ter essa. Agora, é diferente a relação tóxica, é diferente da relação abusiva, onde na relação abusiva, normalmente as pessoas sabem que elas estão sendo abusivas e elas manipulam.
É isso que eu acho importante a gente pontuar, porque eu acho que nessa relação dela, ela não deixou muito claro, mas assim, ela falou assim, cara, talvez ela ame esse cara, ele seja um companheiro de tantos anos, o pai dos filhos, como ela falou, que esteja passando por algum problema, mas é o que tu falou, e se fosse eu? Eu não quero contar com a minha parceria nas horas boas e nas horas ruins. Ah, na saúde... é difícil estabelecer esse limite. Aí eu acho que vem muito também o que a Jace falou, de autocrítica, autoconhecimento, até quando eu aguento e tô aguentando bem, ou quanto eu tô tirando de mim, me doando, me sacrificando, e não tô recebendo nada em troca, não tô vendo que ele tá se esforçando, que ele também tá evoluindo. Eu acho que tem essa virada de, eu acho que num relacionamento a longo prazo, vão ter vários momentos em que um vai estar melhor e o outro vai estar pior, não vai estar sempre todo mundo super bem, né? Isso é impossível. E aí eu acho que é uma jogada da gente tentar se ajudar, né, contar na relação um ao outro, e também saber os seus limites e o quanto, mas
Eu acho que tem uma questão importante, que é o fato dela não perder a própria identidade. Né? Quando você começa a perceber que tudo você se culpa, ai, que você tá, que o outro culpa você, o outro está sendo invasivo, que o outro vai minando a sua identidade, isso aí já está indo muito mais para o abusivo do que para o tóxico. Então, e ela, agora, o que, que eu sugiro? Né? Enquanto ela está nessa reflexão toda, que eu entendo que é complexa e importante, sugiro que, além dela conversar, quem sabe, com profissionais para entender bem esse transtorno dele, né, quais são os prognósticos, etc., conversar muito com ele, falar que o comportamento dele a inibe, que ela fica defendida, etc., etc., é ela também não abandonar o resto da vida dela por causa disso. Uhum. Sair com as pessoas, fazer coisas que gosta. Quando ela perceber que tem um comportamento difícil dele, ela pode, inclusive, combinar com ele, falar, olha, se acontecer, cara, vou embora, porque não gosto disso. Sabe? Não é legal, é o meu limite, isso me incomoda, é invasivo, eu tenho medo, sabe? É isso, gosto menos de você quando tá assim. Né?
É isso, difícil esse caso, mas eu acho que uma das grandes dicas também que eu achei bom, que tu deu logo no começo, que eu queria reforçar, é a terapia de casal, porque de alguma forma ela é olhada também dentro daquela relação, né? Que eu acho que isso é bem importante, que tem a ver com essa preservar a individualidade também. Vamos para um pequeno intervalo. E daqui a pouco a gente lê mais um caso.
Oi, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, sou roteirista e agora sou videocaster e apresento o Desculpa Alguma Coisa em Universa.
Sou um grande gerador de aspas humano, nossa, minha
eu já tô até
quase
aqui
morre.
Com post-it. Aí ele passou com o pau torto, você foi lá e endireitou.
Falei, deixa eu arrumar isso.
Tenho toque, eu tenho toque.
E você fez porque você tava com muito tesão ou você fez por uma curiosidade?
Eu tava sem cantar, primeira coisa. Eu sou um ser extremamente sexual e, tipo, o canto, ele é sexual pra mim também.
A gente também cai num lugar muito absurdo de que nada pode, porque tudo é sistêmico, porque tudo é lalala, e eu acho isso um saco.
Eu acho importante a gente falar disso. Porque fica falando que nenhum artista mama. Ela vai embora igual ela deixou o cara no restaurante. E quero convidar você para assistir toda quarta-feira, às 8 da noite, sempre convidadas maravilhosas e espetaculares. Você não pode perder.
Agora a gente vai ouvir o caso do Jorge, que tem 48 anos e é de Salvador. No meu caso, eu não sei exatamente quais problemas a minha ex-parceira estava passando ou do que ela queria se livrar. Mas quando nos conhecemos, ela estava há 2 anos sem nenhum tipo de relacionamento, sem sexo. Tinha tido um filho com um ex-marido e naquela rotina que o bebê traz, o choro constante, a falta de fazer sexo, fez com ele que ele começasse a não ficar mais em casa e nem tentasse relações com ela. Na sequência, eles se separaram. 2 anos depois, nas palavras dela, ela estava pronta para recomeçar. Foi quando começamos o nosso relacionamento. Acho que ela me disse as coisas mais lindas que eu já ouvi uma mulher falar para um homem tão abertamente. Ela é de uma classe superior, uma classe social bem superior à minha, e daquele tipo de mulher que a gente chama de padrão de beleza. Ela enalteceu minhas qualidades e sensibilidade e foi quase irresistível para mim. Resumo da história. Me apeguei a ela e ao filho dela. Passávamos quase todos os dias juntos e planejando morar juntos. Só que, assim como no dia ela mostrou os lugares onde eu colocaria as minhas coisas na casa dela, no outro, sem que houvesse nenhuma briga, ela me mandou uma mensagem dizendo muito obrigada por tudo, mas não vou continuar. Já faz 2 anos isso e eu ainda não superei. Me senti totalmente usado. E para piorar, ela estava em lactação e me incentivou a experimentar o seu leite. Criou um tipo de laço esquisitíssimo comigo. E no primeiro relacionamento sexual ainda me disse, nossa, você é muito bom nisso. E aí são pessoas machucando pessoas, né? Não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho que eu já falei demais, mas acho importante salientar que estou na região limítrofe de não ser uma pessoa neurotípica. Tenho superdotação. Então, minha cabeça já é uma loucura e meus sentimentos já são fortíssimos. E ela sabia. Sinto muita dor e não consigo superar esse relacionamento. Como ir em frente?
Gente, ele foi abandonado na lactação. Veja o peso. Nossa, disso. É uma sensação. Quando eu li esse relato, eu fiquei me colocando nesse lugar do quanto essa pessoa se sentiu abandonada mesmo, como se fosse um bebê abandonado, né? Porque tem ali uma intensidade, uma relação simbiótica profunda, ele entra ali naquela... achei interessante, tem várias questões, né? Mulher que não faz sexo há 2 anos, que tem um filho, que também já não, né, já não estava em relacionamento, porque o ex-marido também já não transava, tinha uma questão sexual ali. Daí ele entra nessa relação dela com a maternidade, ela com o filho, e me dá uma sensação no relato que ela meio que... Ele é meio um homem-filho, né?
Ele coloca a fragilidade toda dele ali, né?
E aí ela vai e meio que usa disso, e eu não sei se de maneira consciente ou inconsciente, né? Boa, ela não estava muito da cabeça, mas ok, né? vamos combinar, né? Porque tem ali uma coisa de uma maternagem junto com esse homem que ela coloca, né? E tem uma questão, veja só, ele coloca, que eu acho interessante, que ela tem mais dinheiro, ela é bonita, então tem uma questão de poder ali, que ela, né, na hierarquia, e ele entra ali, tipo assim, nossa, será que esta mulher incrível está afim de mim? Como assim?
Né? E aí tem uma coisa que eu estava lendo essa semana sobre casos de pessoas que curam uma mágoa, um coração partido, com uma paixão, né? E eu fiquei pensando muito o que isso diz sobre a pessoa, porque ela também, ela me parece uma pessoa, pelo menos no caso do Jorge, né? Uma pessoa super tóxica para ele, e o jeito que ela entrou, parece que ela já entrou nessa consciência. Pelo que eu leio do relato, ela usou ele. Eu não consigo pensar, eu não consigo enxergar outra verdade nisso. Não sei, o que, que tu acha, Jassi?
Acho que ela usou ele para se curar da relação anterior.
É isso.
Quando ela se viu bem, até que deu para mim, caiu fora. Até porque talvez ela tenha até medo de ter se envolvido mesmo com o Jorge, entendeu? Se fosse mais para frente a relação, ela passa por todo o processo de novo. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que se tornam aquilo que elas sofreram.
Uhum.
Tem uma coisa interessante, né? Eu fiquei pensando nessa coisa que vocês falam. Eu tinha pensado mesmo que ele quase que fez uma função de ponte entre uma coisa e outra, entre um relacionamento e outro, né? E uma ponte de um menino meio, de um homem meio menino, né? Quer dizer, ela não lidou com ele, me parece, como um companheiro também. Ela põe ele num lugar ali de uma proteção absoluta, de uma simbiose, dando peito para ele, amamentar, lactação, ali entra a ocitocina, uma... Gente, muito doido isso, né?
E
do dia
para
noite desaparece.
Então, mas é por isso que eu acho que ela encaixou ele num buraco que tinha ali, e quando serviu, saiu. E aí tem essa coisa da lactação ali e tal, que eu acho que é uma questão também que eu queria trazer dentro de relacionamentos tóxicos, que é a questão do fetiche sexual, Ana.
Que também é interessante, né? E quando eu estava lendo esse relato, eu me lembrei, outro dia eu participei de uma roda de conversa sobre fetiche. E eles estavam falando muito da coisa, da condição de submissão e dominação. E foi tão interessante porque as pessoas que gostam de ser submetidas na relação com um dominador, por exemplo, com uma pessoa mais dominante, o desejo delas é dizer sim ao dominante, porque esse é o fetiche, tá certo? Uhum. Só que no concreto, durante a relação de bater, apanhar, né, de ser sufocado, etc, etc, existe um limite para a sua integridade. Tanto
que tem
física,
até a palavra, né?
Exatamente. Tanto uma física ali, né? Quanto emocional. Agora, então, tá bom. Aí vamos lá. Olha que interessante a reflexão. Era assim. A gente tem uma palavra, tá? A gente tem uma palavra de alarme segurança. Lá. De segurança. Cadeira, X. Só que se eu sou uma pessoa que gosto da submissão, eu posso falar a palavra o que está dominando pode também dizer, não, mas você quer mesmo? Você já vai se entregar?
Entra na jogada como assim, você a vai palavra,
se entregar? Né? Como você vai se entregar? Agora, já? E aí, eu fico, sabe? E esse jogo não fica claro, porque não, né? E por isso que precisa ter uma confiança, por isso que precisa ter uma consciência sobre isso. E aí, o quanto que aquele jogo, que era para ser bom para os dois lados, começa a não ser bom, porque o outro tem que atuar uma performance, então ele não pode pedir pinico, porque senão ele não vai estar agindo dentro daquele jogo erótico, confunde, né? Então, olha a responsabilidade. Então, eu tenho uma sensação que na questão dos fetiches, a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar a outra pessoa num mero objeto do seu fetiche. Você está aqui para que eu possa atuar o meu fetiche. Não você, Bárbara, você, Jaci, são pessoas que têm toda a sua narrativa, a sua história, né, o seu jeito de se colocar no mundo, e aí a gente vai negociar esse fetiche. Né? Porque você é uma pessoa, eu sou uma outra pessoa, nós temos desejo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a prática do fetiche pode levar para uma relação abusiva ou tóxica.
Total. Porque é um fetiche total do outro, e ok, né? A gente experimentar dentro de uma relação, ah, vou ver se eu gosto ou não, mas o quanto a gente tem que poder dizer não também nesses combinados, né?
Lembrando, tem pessoas que aceitam fetiche com medo de sair da relação.
É isso, porque eu não quero ser tipo, ah, porque, sei lá, pensando assim, ah, ele vai pegar com outra mulher que vai fazer. Que eu acho que é um isso. Pensamento que passa na cabeça de muitas mulheres, que eu já vi em comentário de Instagram e tal. Não, se ele vai achar que é alguém que faça, ou o homem também. Ah, se é só por causa disso que ela vai me deixar, então eu vou fazer isso com ela.
Sim.
Né? Então aí tu fica, entra no pacote da relação uma negociação disso, sim, né? A gente falou muito disso quando a gente fez um programa da temporada passada sobre sexo anal, lembra, Ana? De muitas mulheres que praticavam o sexo anal porque era uma exigência dos homens ali na relação.
Sim, sim.
E não porque estavam procurando prazer naquilo.
E o quanto é complicado, né? Porque a gente também já falou em algum episódio sobre... não, foi nessa temporada agora mesmo, assim. O quanto que eu devo acolher o desejo do outro? Nunca vou acolher? Ah, não quero também, o outro quer, nunca vou fazer? Não, o desejo do outro pode ser um convite para você também experimentar coisas que podem ser interessantes. Então, quando ele vem como um convite que você sente que é interessante, ah, pô, olha, pode ser, nunca tinha pensado nisso, quem sabe não vai... É uma coisa. Outra coisa é eu dizer sim, porque eu tenho medo de ser abandonada, porque vai gostar... Aí, já começa a melar tudo, né? Então, olha de novo a questão do quanto que é difícil estabelecer esses limites, e quando você está apaixonada, pior ainda, gente, porque a paixão é um inferno na torre, né? É maravilhoso, mas
aí a
também...
gente faz tudo o que quer, que não quer.
Exatamente,
o que
a paixão vai junto com a sua dignidade, vai embora.
Eu tinha um professor que falava, eu era um professor na universidade que falava, pelo amor de Deus, gente, odeio me apaixonar. Ele falava, não, odeio me apaixonar, porque eu perco o controle, porque é uma loucura completa, porque eu perco
não,
toda a energia.
Não, paixão é humilhante. Quando você sai da paixão, você fica, meu Deus, como eu tive coragem, como eu fiz isso, que não sei o quê, porque você sai de si.
Agora, olha que interessante, né? Pensando na perspectiva dos fetiches, pensando na perspectiva sexual, quando a gente adentra o território do desejo, o território do desejo, ele num primeiro momento, ele não tem uma moral. Ele é da ordem do prazer, ele é da ordem do desejo. Então, a gente pode mesmo se surpreender para onde a gente foi mergulhar no desejo. Isso você observa, por exemplo, pessoas que começam a usar muito conteúdo pornográfico, começam a assistir um conteúdo pornográfico de uma fantasia sexual bem básica, e quando vê, estão assistindo coisa de que é contra a própria moral. E as pessoas se assustam, falam, meu, olha o que
como
eu estou assistindo.
Parar aqui?
Como eu vim parar aqui?
Pois é.
E na questão sexual, dos fetiches, dessas práticas sexuais que não são tão usuais, etc., isso também pode acontecer. Você mesmo, você não percebe, mas você vai entrando em umas relações que vem uma energia sexual super forte que pode gerar, inclusive, excitação.
Que é a paixão humilhante aí que a Jace falou. Jace, tu tem alguma última dica para o Jorge de como ele não entrar num futuro de novo, numa relação se proteger de pessoas tóxicas ou de relações tóxicas?
Para ser bem sincera, eu acho que nunca estamos protegidas e protegidos, sabe? Porque a gente depende muito do outro também. Às vezes o outro, de início, te mostra algo ser maravilhoso, que foi ela. Ela foi maravilhosa para ele no início, do nada, cortou o laço, sabe? Então, é ele entender qual é o lugar de conforto dele. Se estiver fazendo bem para ele até certo modo, vai, deixa fluir. Mas que a gente também não fique com medo de se relacionar, sabe? Muitas pessoas ficam com medo de se relacionar após relacionamentos abusivos, tóxicos, sabe? Ou, além do medo, tem a questão da defesa, né? Que também faz parte. Fica ali na autodefesa e acaba reproduzindo e acaba achando tudo tóxico. Ah, fulano é tóxico, não gostei porque fulano no primeiro encontro fez isso. Muitas, muitas mulheres no primeiro encontro já determinam. Não gostei porque ele usou tal palavra que foi machista. Não gostou, então fica muito nessa defensiva. Então, é realmente se permitir, mas, claro, praticando aquela autocrítica, o autoconhecimento, se protegendo também dentro daquilo que eu falei. Tá te fazendo bem? Vai fluindo. E diálogo, converse, converse. Eu sou a favor do diálogo em todo tipo de relação.
Também sou. Também sou, mesmo que algumas vezes não sejam tão fáceis de falar algumas coisas, sim, né, Jássica? Eu acho que o exercício, a gente falou isso nos últimos episódios, se tiver que escrever para ti mesmo antes, escreve para refletir, ensaia no espelho, mas não deixa de falar algumas coisas. Eu acho que realmente o diálogo...
Tópico, gente. Falei para uma amiga minha. Porque eu não sei por onde começar. Eu tomo aqui um caderno, tá? Coloque em tópico tudo que você precisa falar para você não esquecer. Não esqueça nada.
É isso aí. Dito isso, Ana Canosa, gente, passou muito rápido esse episódio.
Passou.
O que aprendemos com tudo isso?
Clímax.
Olha só, nós aprendemos que as pessoas precisam fazer autocrítica, autorreflexão e autorreconhecimento. Porque muitas vezes nós estamos projetando no outro aspectos tóxicos da nossa própria característica e personalidade. Nós também aprendemos que o relacionamento tóxico diz respeito a questões psicológicas que minam a alegria e nos tornam cansados e desesperançosos. Enquanto no relacionamento abusivo, a prática consciente da manipulação, da violência e de tornar o outro perdido na sua própria identidade. Se isso está acontecendo com você, procure ajuda. Nós aprendemos também que a gente não pode avaliar uma relação só pelo sentimento de amor que temos ou que o outro tem por nós. Quem sofre ou faz sofrer não é o amor em si, mas como a pessoa traduz este amor em ações com graves alterações psíquicas, muitas vezes transbordando suas dores e o medo do abandono para a relação atual. Nós aprendemos também que é preciso cuidar para que na prática de fetiches as pessoas sejam vistas na sua inteireza e não como objetos de prazer ao outro. Atenção, carinho, zelo e cuidados em relação à pessoa amada devem ser esperados em qualquer relacionamento amoroso saudável. Pense nisso e cuide do seu. E nós aprendemos também que ninguém precisa aguentar relações extremamente difíceis. Amar é um aprendizado. Não basta desejar amar, mas também é um aprendizado saber que é possível escolher deixar de amar.
Foi bom para você?
Ai, ai. Foi bom para você. Esse é o quadro em que a gente traz boas indicações para os nossos ouvintes. De livros, podcasts, filmes, séries. Eu vou indicar o meu, depois a gente deixa para a Ana indicar, e a Jássi também dá as suas redes sociais, fala para onde a gente pode encontrar ela de novo e continuar essa conversa em outros meios. Gente, eu vou indicar, como eu já indiquei em outras temporadas, a nova temporada de Casamento às Cegas. Casamento às Cegas Brasil, terceira temporada, estreou algumas semanas atrás, né? Agora vocês vão ver o episódio um pouco mais para frente, mas eu comecei a assistir ontem. E é aquela coisa de sempre, né? Que é um programa que acho que muita gente já ouviu falar. Pessoas que não se conhecem em cabines conversam sem se ver e aí tentam criar conexões. Se cria uma conexão, um pede o outro em casamento, vão para uma mini lua de mel, depois tentam conviver E aí, no fim, vão para um casamento, tudo isso num período de um mês, sei lá, 2 meses no máximo. Essa nova temporada, a terceira temporada Brasil, eu estou trazendo ela hoje, porque essa discussão do relacionamento tóxico, ela apareceu muito nos primeiros episódios. É, um participante especificamente, e aí eu acho interessante isso, Ana, porque um participante especificamente foi taxado de tóxico por uma das meninas, e outra das participantes, das mulheres, se apaixonou por ele e tá com ele, e até então tá tudo certo. Meio que provando que as pessoas podem ter atitudes tóxicas com algumas pessoas. Não sei, eu achei esse cara meio estranho, tá? Achei ele não boto minha mão no fogo por ele, mas eu acho que, enfim, ela mesmo fala isso, a menina que escolhe esse cara, ela fala, olha, eu tô com um feeling bom dele, ele me trata bem, me conectei com ele, acho que vou com ele mesmo, apesar do que as pessoas estão dizendo. Acho corajoso também bancar o seu desejo, né? Espero que ela saiba a hora de sair, caso precise, né? Mas eu acho que corajoso bancar o seu desejo, apesar do que as outras pessoas falam. Mas tem um clima geral ali nesse programa também, muito de medo, principalmente das mulheres, em sofrerem, em se envolver num relacionamento tóxico, sabe? Eu acho que, inclusive por causa disso que a gente quis trazer esse tema aqui, né, Ana? Porque a Jace falou isso também, né? Ah, não quero entrar no relacionamento porque eu vou me machucar. Então, eu acho que é interessante ver isso no Casamento às Cegas, ali bem materializado tudo isso que a gente discutiu aqui. É isso, e, gente, é uma farofa boa de ver, assim.
É, né? É muito engraçado.
Pra avaliar, pra criticar os outros, enfim, opinar e tal. Ana Canosa.
Olha só, eu vou indicar um dos filmes que eu acho que é para esse episódio. Eu não sei se eu já indiquei em outras épocas, que é o Lua de Fel. Lua de Fel é um filme do século XX, pessoas, 1990 e pouco. Mas ele é um filme muito, muito interessante quando a gente fala da perspectiva sexual e da relação abusiva e tóxica. Então, a história de são dois casais, na verdade, que estão num barco. É um casal de ingleses e tem ali um americano que é casado com uma francesa e o marido, né, do casal de ingleses, né, que é um casal hétero, ele meio que se interessa por essa mulher francesa. O marido da francesa, que é americano, que é o Oscar, ele percebe, ele é um deficiente físico, ele está na cadeira de rodas, e ele se aproxima e começa a contar para esse homem, para esse casal, a história deles. E a história deles, gente, é um abuso só, é uma história de vingança. Sabe aquele casal que fica? Então, acontece ali um evento, não vou contar o spoiler do filme todo, acontece um evento na relação dos dois. Então, eles se apaixonam loucamente no início da vida, né, da vida em comum, se apaixonam, e aí acontece um evento que ela fica extremamente magoada, e eles passam a conviver na vingança. E isso vai transbordando para a questão sexual. Você vai sentindo a tensão e o abuso e a relação. Gente, olha, é um filmaço. É um filme pesado, mas é um filmaço. E ele está na Amazon Prime, que eu mandei investigando.
Está na Amazon Prime?
Aqui.
Eu vi também que ele está no Google Play para alugar.
Achei, mas é sensacional. Lua de Fel, filme do século.
É muito bom esse filme mesmo. É muito bom. Jace, querida. Muito bom esse papo contigo, viu? Mas indica aí, depois a gente se despede.
Eu vou indicar Tudo Sobre Amor, de Bell Hooks, porque ela traz novas perspectivas.
É um hit do sexoterapia esse aqui, esse livro.
É maravilhoso, né? E eu acho importante a gente refletir como é a nossa construção amorosa, como ela atravessa não só a questão racial, mas o patriarcado também. Então, Bell Hooks, Tudo Sobre Amor.
Maravilhosa.
Sempre maravilhosa. A gente fala que daqui a pouco a gente vai fazer uma temporada, mudar o nome do podcast Sexoterapia.
Tudo Sobre o Amor.
Porque assim, somos todas assim,
apaixonadas.
Apaixonadas. E ela traz isso, né, que eu acho bem interessante mesmo, assim, esse amor como para salvar, assim, né? Uma visão assim, muito bonita do amor mesmo. Para seguir a Jace e saber todos esses vídeos que ela posta e saber mais sobre ela, é arroba DJace, né?
THEJACY. Inclusive, eu sou atriz, humorista também, como você falou no início, e o meu stand-up, eu tô preparando ele muito nesse lugar, do sexo e relacionamento, autocuidado, autoestima. E, claro, eu sempre falo, majoritariamente, assim, o universo feminino, é pra rir, mas vai te fazer chorar também, com certeza.
Então, quando sair, convida a gente, que a gente vai querer assistir, conta tudo.
Pode deixar.
Ouvintes, e quem viu, né? A gente não sabe ainda se é telespectadores, vídeo espectador. Fica nesse dilema nessa hora. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Obrigada, Jace. Obrigada, Ana Canosa. Até o próximo programa, gente. Tchau, tchau.
Até lá.
Até. Tchau, tchau.
Você pode enviar a sua mensagem para o Sexoterapia e acompanhar todos os nossos programas nas redes sociais de Universa _ UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Produção, Bárbara dos Anjos Lima. Design, Eric Fiore. Motion Design, Leonardo Rodrigues. Direção de Arte, Gisele Pulgan e René Cardilho. Operação ao vivo, Isa Conrado, Yara Vidal e Maju Marques. Coordenação de Operações, Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Editora-chefe de Universa, Andressa Zanandreia. Gerente-geral MOV, Antoine Morel. Gerente-geral, Marcas Editoriais, Tatiane Schibola. Diretor de Conteúdo UOL, Murilo Garavello. Uau! Wow.